Meio-dia e 42 minutos, de volta em definitivo com o seu Jornal Colmeia, na tarde desta terça-feira. Nosso entrevistado aqui conosco, como anunciado, secretário de Saúde, Fernando Ferenc, secretário de União da Vitória, para a gente falar aqui entre os assuntos sobre a redução do número de casos da Covid-19. União da Vitória hoje que também está perto, assim como Porto União, de zerar os seus casos. Afinal, temos aí um caso positivo, mas faz dias que é mantido esse número. Um, dois, três, quatro casos, né, entende-se aí como uma melhora significativa em relação a tempos anteriores. Falamos também sobre o avanço da vacinação, faixa etária contemplada neste momento, assim como a faixa etária para dose de reforço. E também no evento realizado ontem na Uniguaçu, do Planifica SUS, e claro, sobre a descentralização da farmácia básica, que em breve será implantada no distrito de São Cristóvão. E é uma grande demanda, principalmente dos moradores. O prefeito Bachir, que esteve aqui nos últimos dias, quando falou nisso aí, foi muito bem recebida a informação, né? Bem elogiada aí por parte dos nossos ouvintes, principalmente moradores aí da região do distrito de São Cristóvão. Secretário Fernando, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco e no momento mais confortável, podemos dizer assim, da pandemia, mais agradável, com boas notícias, notícias melhores em vista aí a tudo que a gente já passou.
Boa tarde, Adriano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Colmeia. É um prazer estar aqui novamente.
Secretário Fernando, redução do número de casos, o senhor aí atribui ao quê a essa redução aí significativa? É até porque não é só uma redução apenas momentânea. A gente percebe aí que ao longo das últimas semanas tem caído o índice de casos ativos, né? Muitas pessoas suspeitas não estão positivando para a Covid-19, mesmo aí com essa questão da variante Ômicron, a gente percebe aí que a vacinação ela tem sido aí um fator predominante e que os União Vitorienses têm aí se vacinado em numa grande proporção e isso faz com que aí a gente tenha bons números em relação à pandemia, né?
Como você colocou, nossa vacinação está avançada, né? Então a gente dá esse fator aí da baixa do Covid-19 em relação à vacinação, né? Com certeza é isso que está fazendo com que a gente tenha esses números aí que agradam e muito, né?
Secretário Fernando, com relação aí ao número de taxa de leitos ocupados em União da Vitória, como é que está essa situação no momento assim, não necessariamente em números, mas em um percentual aí, só para que a gente possa esclarecer, às vezes somos perguntados e não temos aquela informação, né? Mas aí o senhor aí, de a par da Secretaria Municipal de Saúde, né, pode nos trazer esse dado aí mais completo, até para a gente entender como é que estão aí a taxa de ocupação em União da Vitória em relação aí a problemas relacionados ao Covid-19 ou até mesmo leitos UTI e leitos também de enfermaria.
Então, no dia de hoje nós estamos zerados, não temos nenhum paciente internado.
Olha
não.
Que beleza, né?
E isso tem se mantido algum tempo já. Uhum. Internou um ou dois, mas em dias diferentes, inclusive.
O número de óbitos, graças a Deus, aí eu não me lembro quando a gente noticiou o último. Já tem algumas semanas também, né?
Já tem algumas semanas que não noticiamos nenhum óbito, graças a Deus também.
Muito bem, então a gente percebe aí que a faixa etária de vacinação, secretário Fernando, como é que está nesse momento? As pessoas às vezes ficam naquela dúvida, quando que pode tomar a segunda dose, os jovens principalmente, adolescentes, pessoal também da terceira idade com a dose de reforço, a terceira dose. Como é que está em União da Vitória assim, a vacinação hoje?
Então, a gente já abriu a vacinação de primeira dose para todas as pessoas acima de 12 anos, que são as pessoas preconizadas pelo Ministério da Saúde que podem tomar a vacina contra o Covid-19, até agora, né? Uhum. A segunda dose está com um intervalo de 56 dias, para quem tomou a primeira dose em qualquer tipo de vacina pode tomar já a segunda dose, né? A partir de 56 dias. E a terceira dose, que é a dose reforço, ela pode ser tomada a partir dos 5 meses, né? Então, a gente está avançando bem nessa questão, apesar dos nossos atrasadinhos, entre aspas, né? Então, essa vacinação ela está ocorrendo bem. Inclusive, tem uma notícia para te dar já em primeira mão aqui, opa, que chegaram doses da vacina Janssen.
Ah, aquela que é a dose única?
Isso, que seria para ser dose única, né? Mas então quem foi preconizado com a Janssen agora pode tomar a dose reforço. A gente não está nem falando segunda dose nem terceira, é uma dose reforço,
pronto,
né?
Uhum. Exatamente, é a melhor conotação aí em relação a ela. E A gente sabe também, secretário Fernando, estava para ser confirmado aí, acredito que o senhor me deu um ok aqui antes da gente começar. Vamos ter aí a vacinação no final de semana também, Covid-19. Vai ser que dia e qual horário?
Então, será no sábado agora, próximo sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Todos os postos de saúde estarão abertos para vacinar somente contra o Covid-19. Todas as vacinas, reforço, primeiro, segunda dose, todas as doses, tanto AstraZeneca, Pfizer, a Janssen agora também, né, sim, que estaremos vacinando.
Muito bom.
E a Coronavac também, né, que a Coronavac ela está destinada a pessoas acima de 18 anos de idade.
Ótimo. Quem não tomou aí a segunda dose ou está na hora da dose de reforço aí, é ótima oportunidade, até porque aí chegando as festividades agora, né, de Natal e Ano Novo, a gente sabe, né, querendo ou não, ninguém é de ferro, né, vem aí as pessoas de fora, de outras cidades, regiões, estados, os familiares, amigos, confraternizar aí, ainda mais com os indicadores aí, né, apontando aí quase zero casos em União da Vitória, porque tem um, Porto União zerou seus casos hoje, então a gente observa que o cenário é otimista, mas claro, é importante mais do que nunca preconizar aí os cuidados, porque só foi a vacinação que fez com que a gente pudesse chegar neste final de ano aí com esses números positivos, né?
Exatamente. Só frisando, né, que é sábado, dia 18.
Sábado, dia 18.
Das 8 ao meio-dia. Isso. E também lembrando uma situação que pessoas que tomaram, que receberam a dose da Janssen e agora vão receber a segunda dose, de repente, uma mulher que no período que tomou essa Janssen e entre agora a primeira e essa dose reforço, ela está gestante, essa gestante ela tomará a Pfizer e não a Janssen. Então é bem importante colocar isso aí, todo
já
o pessoal
explicar,
do...
né? Para que de repente a pessoa, mas eu ouvi lá na rádio que, né, vou tomar da Janssen, não quero da Pfizer, né? Pode acontecer aí alguma interrogação. Então, já esclarecendo aí esse fato, né, secretário?
Como o Ministério da Saúde preconiza, as gestantes só podem tomar a Pfizer, né? Então, se de repente ela tomou a Janssen na primeira dose, a segunda agora vai ser da Pfizer.
Ah, entendi. Carlos Costa, quanto tempo já tomou da Janssen lá? Faz tempo? Foi a União da Vitória? Já dá sábado, já dá para ir lá tomar a dose de reforço também.
É isso aí.
É nosso comandante aí.
A partir de hoje
patrimônio
já está
histórico
na...
da rádio aí.
Olha,
comandante
só.
Carlos Costa. Eu falo para ele que eu tenho 30 anos de vida e o Carlos Costa também tem 30, mas só de rádio
Comeia. Só de rádio Comeia.
Isso, só de rádio Comeia, né? Mas aí uma curiosidade apenas aí, né? E uma brincadeira. Aqui na rádio todo mundo se vacinou, né? Seja com Coronavac, eu com a AstraZeneca, Carlos Costa com a Janssen, mas está todo mundo imunizado e graças a Deus todo mundo firme e forte nesse final.
Graças a Deus. Daí também lembrando, só para o pessoal se situar melhor, que a segunda dose da Pfizer e AstraZeneca já está disponível para quem tomou a primeira dose antes de 19 de outubro.
É importante esse cálculo aí, porque às vezes fica mais fácil de fazer a conta em casa, né? Porque às
Isso.
vezes fala assim meses e tal, mas é importante ali olhar a carteirinha e aí associar esses números aí, como você bem colocou ali. Secretário, por favor, repita.
Então, quem tomou a primeira dose da Pfizer e AstraZeneca antes do dia 19 de outubro já tem direito a tomar a segunda dose tanto da Pfizer como a AstraZeneca.
Pode tomar até hoje, se quiser.
Pode tomar até hoje. Exatamente. Mas a partir de hoje isso, né?
Se de repente, né, não conseguir aí durante a semana, sábado aí, um mutirão aí da vacinação somente contra a Covid, das 8 ao meio-dia em todos os postos de saúde de União da Vitória. Secretário Fernando, mais algum assunto relacionado a isso ou posso falar do Planifica SUS?
Não, só simplesmente que existem alguns estudos também falando sobre a variante Ômicron.
Pois é. O que o senhor está pensando, o que o senhor está sabendo, na verdade, porque assim o senhor está mais de a par do que nós mesmos sobre esse assunto.
A gente não pode dizer o quanto ainda se expandiu a variante, né? Porque ela chegar aqui, ela vai chegar como todas as outras variantes chegaram.
O secretário,
né?
Beto Preto Paraná falou, né? Se não chegou... Vai chegar.
Vai chegar. É. Mas o bom assim, é que eles estão noticiando que para quem tomou a primeira e segunda dose, diz que está segurando bem até a questão da transmissibilidade. Então, está bem bacana essa situação. Por
bem
isso que
otimista,
é bom frisar que o pessoal busque mesmo a segunda dose ou até a dose reforço, que é um reforço da imunização, né? Então, como a gente não tem precisamente quanto tempo que dura a imunização dessas doses, por isso que nós estamos aplicando esse reforço.
Muito bem. Secretário Fernando, sobre o evento ontem no Espaço Uniguaçu, nós tivemos aí um evento regional da saúde, né, o Planifica SUS, para que as pessoas que estão em casa nos acompanham possam entender o que de fato levou aí a União da Vitória a fazer essa assinatura e o que vem por aí em relação à saúde e o Sistema Único de Saúde a nível de Brasil.
Planifica SUS é um programa do governo, né? Então, é lógico que como todo e qualquer município, não só dentro da nossa região, como do estado e do Brasil inteiro, a gente está aderindo também a esse programa, porque é um programa importante para a gente tomar umas decisões nesse pós-pandemia. Vai ajudar muito. Os postos e as equipes trabalham muito bem, só que com uma ordenação fica melhor ainda. O que vai acontecer? Agora nós teremos um posto vitrine, que é em Paula Freitas, onde serão feitas tomadas decisões e feitas algumas experiências que serão adaptadas para depois passar para os outros postos de saúde no restante dos municípios dentro da Ansulpar, né, dos 9 municípios que fazem parte da Ansulpar, para daí também, depois que passar por esses postos elencados, o nosso é no bairro Rossio, aqui em União da Vitória, né? Nós pegaremos todas essas articulações, todas essas ações para aplicar nos outros postos também. O trabalho continuará, como está acontecendo hoje em dia, só que ele terá tutores que farão a avaliação e também colocarão todas essas... esse planejamento que o governo está colocando dentro do Planifica SUS para haver uma melhoria, para a gente poder articular melhor o nosso trabalho e prestar um melhor atendimento ao munícipe, né, de cada região. E isso não vai acontecer só dentro dos postos, também vai ter uma articulação com todos os serviços prestados, todas as especialidades que tem ao redor dos postos de saúde, que não fica só o atendimento no posto. A gente sabe que ainda tem o consórcio Cisvale, né, que atende esses 9 municípios, que ofertam especialidades, as quais são de média e alta complexidade, que os postos dependem, né, para encaminhar esses pacientes que lá necessitam. Né?
Muito bem. Secretário Fernando, com relação aí, a gente falou ao número baixo de casos da Covid-19, né, uma situação muito boa em relação à pandemia, no enfrentamento à Covid-19, mas, na outra ponta, a gente observa, não é um caso só de União da Vitória, Porto União, e isso a nível de Brasil. Nesse período de pandemia, as cirurgias eletivas aí ficaram paradas, né? Não teve cirurgia, a não ser, o foco era Covid-19. E a gente observa agora, né, sendo aí retomada na medida do possível essas cirurgias, e como que tem sido o trabalho frente aí à Secretaria Municipal de Saúde, secretário Fernando, em relação aí a essas demandas que envolvem também não só o município, mas também depende do governo do estado.
Então é muito importante tocar nesse assunto, porque isso é média e alta complexidade, né? A responsabilidade do município é de atenção primária. Então, a atenção primária é aquela do posto de saúde, que a gente atende os pacientes crônicos ali, faz um acompanhamento do diabético, do hipertenso, da gestante. A partir do momento que necessita uma cirurgia, vira média e alta complexidade e responsabilidade do Estado. Mas a gente vê uma movimentação muito grande e boa do Estado na situação de fazer liberações extras, além dessas cotas que nós já temos para atender os municípios, né? Digamos, dentro do estado do Paraná. Então, esses atendimentos aí, eles estão sendo liberados via cesta regional com o pessoal e a partir desse momento a gente está conseguindo fazer uma melhoria aí nessa questão da lista de espera, porque ela aumentou muito, né? Como você mesmo comentou agora.
A gente recebe aqui dos ouvintes, né? Esse tipo de questionamento, por isso até passo a pergunta para o senhor, que a gente observou, né, a nível de estado, a preocupação, né, e o foco, acredito eu, né, que seja agora essas cirurgias aí que estavam paradas em virtude aí na diminuição do número de casos e óbitos da Covid.
É lógico que a gente tem um critério para elencar os pacientes que vão para a cirurgia, né, que tem as prioridades, né, não são urgências e emergências, inclusive, né, é bom comentar isso, que a gente sempre escuta, eu preciso com urgência. Na verdade, não é isso. É você ter uma prioridade maior, que ela pode ir de P0 a P4. Então, são prioridades que a gente vai elencando para as pessoas estarem em uma certa posição da fila para poder receber essa cirurgia. Aí depende da avaliação do médico, né, pelo qual a pessoa passou. Urgência e emergência é imediato. Tem que estar
um caso de vida ou morte, né?
Tem que estar internado no hospital e já receber a cirurgia e é de imediato. Então é essa situação que a gente está tentando amenizar, sabe, perante os munícipes.
Esse não tem muito o que fazer, né?
Não.
Tem que ser já e agora, né?
Exato. Mas a gente vê que a fila está andando, que o Estado está sendo bem parceiro nessa situação e está tentando resolver. Porque quando voltou-se às cirurgias eletivas, falava-se em uma fila de 3 anos para poder sanar, né? Então a gente vê que não está acontecendo dessa forma, está sendo mais rápido. E a ideia é que a gente resolva o mais rápido possível. Mas falando em Planifica SUS, o Planifica SUS é para cuidar da atenção primária. Então, assim, a gente vai focar muito na atenção primária, que ela ficou um pouco a desejar nesse período aí de pandemia, porque é onde a gente cuida da prevenção do paciente.
Não deixa a coisa se agravar a ponto de chegar ao caso de urgência e emergência.
Até, de repente, em não deixar que se transforme num problema ou numa doença, porque o preventivo também não é só cuidar já depois que ele teve algum problema e fazer com que aquilo lá não vire uma urgência e emergência, mas sim também cuidar daquele que não tem nada e continue com um envelhecimento saudável, para que também não infle o sistema e a gente não tenha mais problemas futuramente.
Certo. Com relação à descentralização da farmácia básica, secretário Fernando, o prefeito Bacheiro esteve aqui nas últimas semanas, falou dessa proposta de governo, que inclusive ele fez aí no período eleitoral, e agora a gente observa aí que tudo caminha para os próximos dias e semanas aí para a implantação da nova farmácia básica no distrito de São Cristóvão. Queria saber do senhor como é que estão os trâmites e como é que anda aí essa possibilidade aí de ser anunciado já logo, acho que no início de 2022, vamos ser aí realistas, porque, querendo ou não, o trâmite é burocrático, quando se trata de saúde é um pouco mais ainda, a gente entende, mas já vê com bons olhos aí que 2022 começa com boas notícias, principalmente para os usuários da farmácia básica e moradores do distrito de São Cristóvão.
Na nossa ansiedade, nós já teríamos essa farmácia aberta hoje, né?
Quando eu passo lá e a gente vê, né, ou recebe aqui dos ouvintes, né, Adriano, bastante gente demorando aqui, né, o prefeito Bachê falou que ia descentralizar, como é que tá? E a gente também, né, fica naquela expectativa, poxa, se fosse tão fácil assim, né, mas, secretário Fernando, o senhor sabe como que é difícil, né, e é uma questão de saúde também envolvida aí, liberações, regulamentações, mas agora, enfim, chegou a fase final e parece que tem tudo aí para ser anunciado já nos próximos dias, né?
Na verdade é o seguinte, nós temos uma portaria que ela ainda será publicada, né, porque ela está passando por aprovação, e daí a partir dessa portaria nós precisamos do aval do Conselho Regional de Farmácia para poder abrir esse novo estabelecimento, né? Ele é uma filial da nossa farmácia municipal, mas precisa da autorização do conselho. Então isso é um pouco burocrático e demora um tempo, sabe? Então e a solicitação ela só pode ser feita a partir do momento dessa portaria em mãos, né? Então eu creio que vai levar alguns dias ainda para a gente fazer isso, mas pelo menos nós já estamos com a farmacêutica contratada e trabalhando já.
A farmacêutica.
Já, exatamente.
Isso
então
é
muito importante.
Inaugura o espaço lá, mas não tem o profissional para entregar o remédio.
Exato.
Então, quanto a isso, podemos ficar tranquilos.
Isso, quanto a isso, bem tranquilo. Então, vai só depender dessa questão da liberação do Conselho Regional de Farmácia. Mas eu já comentei, inclusive, lá na secretaria, que se for necessário, eu vou até Curitiba lá e forço um pouco a situação.
Vamos tentar, né, fazer com que aconteça o quanto antes. Mas
exato.
A gente sabe que chega agora as festas, Natal, novo entra o período de recesso. Né? Isso é para todo mundo, né? E aí a gente sabe que agora, para esse ano, ainda vai ficar difícil, praticamente impossível. Mas a gente já vê que no início de 2022 esse sonho vai se tornar realidade.
Vai, né? Vai sim, com certeza. A gente já está com o imóvel alugado, né? Então nós já estamos fazendo...
O espaço já está certo também.
Já está certo, já está alugado, inclusive com o contrato e tudo mais.
Pode dizer onde que vai ficar ou não, secretário?
Na verdade ela fica perto da TCI, né? Que é a empresa de ônibus lá de São Cristóvão.
Ali perto do aeroporto, ali.
Isso,
mais ou menos?
Isso, exatamente. É. Passando a TCI, virando à direita, a primeira à esquerda, duas quadras para frente já é o local onde vai ser a farmácia.
Certo.
Na rua Nilo Eugênio, né?
Nilo Eugênio dos Reis?
Isso, exatamente.
Se eu não me engano, mas é por ali.
Número 95. Então Assim, é um estabelecimento novo, é a primeira locação que está acontecendo nesse estabelecimento.
Ah, o espaço, então, é um espaço,
Novo.
A gente importante,
A gente levou muita sorte, inclusive. Bênção de Deus ali, né? A mão dele.
Era para ser, né? Um pouco a ajuda lá de cima também, porque a gente sabe, né? A demanda, né? As pessoas sofrendo, filas, né? Tudo demora, mas... Quando se fala em serviço público, né, ainda mais quando associa junto com a saúde, não é fácil, né, Fernando? É uma missão difícil. Eu percebi que o senhor foi bastante criticado aí, né, nos últimos dias e semanas. Faz parte, né? Quem está na vida pública está sujeito a isso, né? Não há problemas quanto a isso. É importante que a população reclame, né? Peça ajuda, né? Fale dos problemas, mas o mais importante é a gente poder chegar aqui nesse momento também e poder atender as reclamações das pessoas, né? Que inúmeras mensagens, ligações, pedindo ajuda nessa questão aí da descentralização da farmácia, e a gente chega aí no final de 2021 trazendo essa notícia boa para os nossos amigos.
A gente não pode esquecer uma situação, né? Uhum. Nós estamos ainda não é pós-pandemia, mas digamos que é um pós período turbulento do Covid-19, né? Da Covid-19. E isso acarretou que as pessoas retornaram aos atendimentos clínicos, retornaram para rever o que já estava com problemas e tudo mais.
E literalmente veio como uma maré, né?
Veio uma maré, foi um tsunami que pegou a gente aí e, sinceramente, aumentou muito a demanda dos atendimentos, automaticamente aumenta a demanda de medicamentos prescritos e exames. Então, a demanda está muito grande. E a gente não está resolvendo só essa situação da farmácia e o acúmulo de pessoas solicitando medicamentos e tudo mais, mas também dos exames. Então, é uma situação bem complicada, sabe? Mas tudo será sanado aí a partir do começo desse ano. Aí, vida nova, 2022, aí temos vários planos e eu creio que tudo vai se concretizar e a gente vai conseguir, se Deus quiser, dar um bom atendimento ao munícipe do União da Vitória e vai correr tudo certo.
Muito bem, o prefeito Bachir também falou aqui do União na Palma na Mão, né? Um aplicativo aí que está em desenvolvimento ainda, principalmente também para serem atendidas aí as consultas, né? Agendadas, melhor dizendo, as consultas, e evita com que os munícipes aí fiquem em filas aí durante a madrugada. Enfim, a gente sabe que é um tanto quanto aí sofrido essa questão ainda, e é um problema dos dias atuais, mas a gente também vê em 2022, nesse sentido aí, as pessoas sendo atendidas e tendo a possibilidade ali com o celular, com a internet ali, dados móveis, agendando a sua consulta. Então, a expectativa é muito boa, né? Em relação à pandemia, os números baixaram, caíram, e agora essa demanda represada aí, né, problemas aí dos mais diversos, afinal, não é só a Covid-19 que afeta as pessoas, mas uma série de enfermidades, e esses problemas aí serão tratados aí com foco agora, né? Porque acabaram, querendo ou não, né, obrigando a escolher aí o serviço público de saúde, né? Governo federal, governo do estado e municípios a focar na vida das pessoas que estavam, né? Como a gente teve, Fernando, pessoas sem leitos de UTI, Covid-19 aí se agravou de uma maneira assustadora, né? A UPA mesmo, né, virou aí um local aí onde várias, diversas pessoas ficavam internadas aguardando transferência. Então é um cenário que é triste, a gente nem gosta de lembrar, mas graças a Deus a gente passou por isso. Infelizmente algumas pessoas não tiveram a mesma sorte, então acredito que a gente tenha que levantar as mãos para o céu e agradecer e continuar o trabalho aí, no caso o senhor aí como secretário de saúde. Tem muita demanda aí para ser tratada, mas acredito aí que 2022 o senhor e toda a sua equipe, assim também como, né, a Sexta Regional de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, estão, né, em comum acordo assim, em união, para fazer com que essas demandas sejam aí resolvidas e a população, na medida do possível, né, consiga toda aí ser atendida com seus respectivos problemas.
Exato. A gente está em articulação e tentando utilizar das melhores ferramentas para poder melhorar esse atendimento e fazer com que todo mundo saia satisfeito, né?
Mas não é fácil, né?
Não é fácil, mas sabe, a gente tem que
mas não é impossível.
Exato, mas ontem no Planifica SUS foi muito falado sobre a questão do Sistema Único de Saúde. Se for pensar, nós temos um sistema que é muito melhor do que em vários países. Eu digo até de países de primeiro mundo, evoluídos, bem evoluídos.
Porque o Brasil, né, os brasileiros, esses dias eu falei de manhã, secretário Fernando, nós brasileiros temos que nos orgulhar, nós conseguimos uma taxa de vacinação superior até mesmo ali dos Estados Unidos, países da Europa, né?
Isso.
Onde, né, sempre é falado, né, países desenvolvidos, países de primeiro mundo, mas os brasileiros e o Sistema Único de Saúde SUS, através aí dos seus postos de saúde muito bem distribuídos, a gente pega como, por exemplo, a União da Vitória, teve uma resposta rápida na medida que a vacina ia chegando, as pessoas se imunizando e a gente conseguiu controlar essa situação pandêmica aí que vivemos.
Essa estrutura que nós temos em União da Vitória é exemplar, então, e lógico, que não depende só da estrutura, depende da equipe, né? Nossas equipes são fantásticas, elas trabalham muito bem.
Em outros países não tem essa questão de postinho de saúde, de atenção básica, né? É tudo no particular, né? E tem pessoas em determinados países aí pelo mundo que tem aquela cultura de não se vacinar também, quando vem essas novas variantes. Aí acontece o caos que está acontecendo aí, como a gente está vendo, em outros países, né?
Exato. Então, a gente também tem que dar os parabéns para a população também que foi atrás da vacinação, que mesmo tendo aqueles que não querem se vacinar, pelo menos
a maioria se vacinou. Né?
Tanto que a gente chegou num patamar de 56 mil cadastros em União da Vitória. Nunca tinha chegado um ponto desse.
É mesmo.
Nós pulamos de 49 mil para 56 mil cadastros. Isso pode até parecer pouco em números, mas para nós ali na saúde é fantástico.
Quase 60 mil pessoas, né?
Exato. Então é fantástico isso aí, porque assim, ó, a gente consegue ter uma visão melhor em cada região do município, o que está acontecendo com a população.
E esses 56 mil que se vacinaram?
É, os que se vacinaram. Aham. Na verdade, sim, a gente já tinha cadastro de várias pessoas antes,
entendi,
né? O cadastro aumentou porque foram os que nunca utilizaram do Sistema Único e agora utilizaram por causa da vacina. O que acontece? Lógico que também depende de todo o trabalho da Unidade Básica de Saúde para que isso se concretize, né? Uhum. Só que nós ganhamos em repasse financeiro para o município, porque quanto maior o número de pessoas cadastradas, maior é repasse.
Aí, e isso era um problema que eu lembro até mesmo com o secretário de Porto União aqui, doutor Marivaldo dos Reis, sempre nos acompanha, um abraço, né? Aquela luta para cadastrar as pessoas, né, que não iam fazer o cadastro. E o que acontece? Quem perde é o município e principalmente os munícipes, porque o repasse sendo menor, através do governo federal, Ministério da Saúde, é se investido menos na saúde. Isso. E agora, o lado bom de tudo isso, né, que com esse aumento no número de cadastros, mais recursos para o município, mais investimento na saúde da população.
Pois é, então, isso vem de um esse trabalho árduo que nós tivemos aí também nesse ano aí de 2021 e que trouxe, está trazendo esses resultados agora para nós, né? Então, falo novamente aqui, eu sou muito grato por ter toda essa equipe trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde e a gente vai continuar esse trabalho. A gente quer o melhor sempre para o munícipe.
Sem dúvida. Secretário Fernando, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Colmeia, parabenizá-lo, o senhor e toda a sua equipe. Confesso que eu não queria estar na pele do senhor aí, frente a esse ano turbulento da pandemia, né? Pode parecer engraçado o que eu disse, mas olha, é para poucos, né? Passar, porque, querendo ou não, o secretário também é um ser humano, né? E muito cobrado, né? Criticado, né? Muitas vezes xingado. E a gente observa aí que a situação tem melhorado bastante, tem coisas ainda para serem resolvidas e melhoradas, tem, o secretário aqui admitiu que tem, mas segue aí a corrida, a busca aí sempre por melhorar o serviço de saúde, no caso específico, União da Vitória. Então, parabéns pela condução aí, firme, forte, árdua, persistente, e que 2022 venha com boas notícias aí, que a gente deixe cada vez mais essa pandemia para trás, Fernando. Obrigado pela sua participação aqui.
Obrigado pelas palavras, Adriano, e que tenhamos um 2022 aí repleto de felicidade, de paz, harmonia e ensinamentos depois de uma pandemia dessa, né?
Verdade.
Acho que esse é o principal de tudo, né?
Com certeza.
E com Deus no coração.
Sempre, acima de tudo, né?
Exatamente.
Um abraço.
Um abraço.